Fala galera da Audiativo, aqui é o Bernardo Bruno e hoje a gente vai fazer um especial de filme de ação com três filmes que cada um recomenda diferentes, que anima muita gente, que fala sobre cinema, fala sobre ação, fala sobre tiro, porrada e bomba.
Eu sou o Pedro Eduardo, vou fazer minha recomendação, todos saúdem a religião de Guilherme Del Toro, porque esse homem é o gênio, tem um Oscar esse mexicano, de novo, porque ele já tem.
Eu sou Felipe Galeno e eu não manjo tanto de cinema de Kung Fu não, mas depois que você vê um filme de lá, de Hong Kong, você quer passar a vida inteira vendo gente se batendo na tela.
É isso que é bonito.
Começando então com Missão Impossível Efeito Fallout, que é o sexto filme da franquia, que acabou de entrar na Netflix. É um filme de 2018, é o segundo filme da franquia dirigido pelo Christopher McQuarrie. E é um dos meus filmes favoritos, acho que é o meu filme da franquia, assim, eu gosto bastante da franquia Missão Impossível. É uma franquia que mudou bastante com os anos. O primeiro filme é o filme do Brian de Palma, que tem bastante espionagem. Tem, assim, aquele cinema mais de gênero, e até com as coisas experimentais do Brian de Palma. Aí o segundo já é um filme do John Woo, que tem várias referências asiáticas e tal. É um filme que muita gente não gosta, mas eu gosto bastante, principalmente das cenas de ação.
Aquela cena do Tom Cruise lutando em câmera lenta na praia, isso é igual.
Não, os slow motion desse filme são maravilhosos, assim, ele para dar um salto de sair da moto, dar um tiro, é coisa de maluco, assim,
Sem...
parece um balé.
Aquilo sim é filme de espião.
Mas é um balé de tiros. E aí o terceiro filme, que é o do J.J. Abrams, que assim, eu acho que é o que eu menos gosto, assim, ele pega a franquia e bota mais para um lado assim de ação mais sério. Só que eu acho que não faz tão bem, eu não gosto tanto de J.J. Abrams, até uma polêmica. Mas aí
Na
depois.
polêmica. É
Eu
de
também não
verdade,
gosto
uma
de J.J.
polêmica.
Abrams, não.
Assim, porque se ele é J.J. Abrams, você fala. Que. Né? Então é polêmica. Deixa que seja.
Não é tão
Eu não
polêmica.
gosto, muito dele, não, mas eu tenho que confessar que eu acho o 3 bem maneiro. Aquelas. Eu embarco nas viagens dele lá, Tom Cruise pulando de prédio, todo serião, assim. Eu acho que quebra um pouco o clima da franquia, mas eu me divirto.
Quebra o clima da franquia, mas de um jeito errado, né? Eu queria ver ele pulando de prédio em prédio. Tipo assim, ele vai pular, corta a cena pra quando ele já pulou. Eu falei, que porra é?
A edição do J.J. Abrams, ele quebra tudo, ele corta tudo, não dá pra ver nada, não dá pra enxergar nada, é complicado.
A real é que o J.J. Abrams, ele queria ser mais esperto do que deveria.
Com certeza, ele pega um filme de ação que poderia ser maneiro e deixa o negócio meio chato. Mas aí no 4, que é dirigido pelo Brad Bird, que é o cara dos Incríveis, assim, já é um filme, é aquele em Dubai, e eu já acho que já tem várias ideias novas e tal, acho que dá uma revivida na franquia e tal. E vira mais um. Ele pega umas coisas meio Velozes e Furiosos? Pega. Mas assim, ele faz isso bem, assim, ele faz isso com gosto, faz muito melhor do que um Velozes e Furiosos. Né? Então, assim, acaba sendo bem divertido. É divertido de se ver, mas ao mesmo tempo é um filme bem dirigido, é um filme com boas cenas de ação, com bons cenas de dublês e tal. E aí o
Você
5,
tá
pra mim.
falando mal de Velozes e Furiosos?
Eu não tô falando
Eu
mal,
nem.
eu adoro Velozes e Furiosos, só que eu prefiro Missão Impossível.
A maior franquia cinematográfica de todos os tempos, Velozes e Furiosos.
Eu também prefiro Missão Impossível, mas é heresia falar mal de Velozes e Furiosos mesmo, hein?
Cara, Velozes e Furiosos já virou ao concurso no cinema. E qualquer lista que ele entrar, ele ganha.
O problema de Velozes e Furiosos é que todos os filmes não são em Tóquio. Porque se fosse todos os filmes em Tóquio, que nem o Desafio em Tóquio, seria a melhor franquia do cinema. Mas aí tem esse
Cara,
problema.
mas o que é Tóquio? O que é Tóquio perto do espaço? Que é para onde o
O
filme
Rio
dele
de
tá
Janeiro
indo.
também.
Rio de
O do Rio de
Janeiro.
Janeiro é brabo. Eles andando na ponte Rio Niterói com um cofre daquele tamanho, quebrando tudo quanto é
Exatamente.
barreira.
Velho, Rio de Janeiro, os caras destruíram o Rio de Janeiro com um cofre. Não faz sentido, mas é simplesmente sensacional.
Essa cena foi toda gravada assim com carros, assim, não é CGI, não. Eles realmente construíram um carro em forma de cofre, é bizarro. Por isso que a cena é tão bem feita. Mas aí depois de todo esse caminho, tem o 5 e tem o 6, e para mim o 6 é tipo o ápice. Para mim é um dos melhores, se não o melhor filme de ação da última década. Porque eu acho que é um filme que tem tudo. As cenas de ação são muito bem feitas, são muito bem dirigidas, assim. E é um filme gigante, um filme, sei lá, de 2 horas e 30, sei lá. 2 horas e meia de filme. Mas é um filme que a todo momento ele tá, tipo, ganhando um novo gás, assim. Ele tá revivendo, tá mostrando novas ideias. Você acha que você entendeu alguma coisa do plot, ele vai e quebra tudo. E aí chega um ponto que nem faz muito sentido o que tá acontecendo, mas é tanta informação, é tanta cena boa, que assim, que o filme vai engatando, 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 parece que você viu 1 hora e meia de filme.
Cara, o que eu sinto de... Pode falar.
Fala, fala.
O que eu sinto de Veloz, o que eu sinto de Missão Impossível 6 é que não só ele funciona muito bem como filme de ação em si, mas como ele reúne o melhor de tudo que tem na franquia, assim, sabe? Sim, as reviravoltas, a parte de máscara, de quem é quem, de quem é infiltrado, de quem tá do lado de quem. Cara, eu acho simplesmente que ele pega todos os pontos altos da franquia Missão Impossível e reúne num filme, lógico, dando personalidade pro filme em si. Eu acho que funciona muito bem. Tem Henry Cavill de bigode, não dá pra questionar.
E eu acho que ele é o que melhor funciona como veículo do Tom Cruise, assim, sabe? Tipo, todos eles, é claro que funcionam, mas eu acho que é o que melhor explora tudo que o cara pode entregar. Você vê que ele tá... É do Christopher McQuarrie, é claro, a direção dele é braba, mas você vê que é um projeto muito pessoal do Tom Cruise também, a empolgação dele. Tanto nas cenas de ação, quanto nas cenas mais dramáticas mesmo, o envolvimento dele com o personagem ao longo desses anos. Eu acho que esse filme acumula tudo isso. E a cada cena o Tom Cruise tá, tipo, se entregando como se fosse o projeto da vida dele, assim. Eu acho que é o filme que ele devia ter sido indicado ao Oscar.
Ele quebrou uma perna pelo filme. Tem que
Sim,
dar valor aí.
Sim, continuou filmando, né?
Exato. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei exatamente isso. Esse cara deve ter sido indicado ao Oscar por esse filme. Porque, assim, a gente, quando o Oscar é um prêmio que só dá valor à atuação de drama, né? Mas, assim, então... o ator, ele faz várias coisas. O ator, ele faz comédia, ele faz ação, ele faz terror. Ele tem que ser analisado em todo um gênero. Eu acho que eu não vi o gênero. E como ator de ação, o Tom Cruise, assim, ele fez o que, sei lá, o Buster Keaton e o Chaplin fariam no cinema mudo. Então, ele se entrega completamente. É uma atuação mega física. Ele tá sempre presente. Você vê toda a ação dele. Não tem corte, não tem dublê. Então, assim, ele é o filme. Ele é o filme gira em torno dele. É ação atrás de ação, mas é ação nele, assim. E é, porra, é... E é isso mesmo. Tipo, são todas as características que funcionaram na franquia juntos. É espionagem, é ação, mais Velozes e Furiosos. São as reviravoltas. E assim, até pega muita da coisa da franquia antiga, faz referência, mas renova. Bota numa estética nova. Então assim, eu acho, sem palavras, assim, acho sem igual.
Fora que a direção, eu particularmente acho muito boa. Acho ela meio frenética, mas não de um jeito que você se perde, sabe? É tipo uma sensação de tensão, mas que, o tempo inteiro tá acontecendo coisa. Então, cara, é realmente um filme assim, ele não é nem redondinho, ele sai da curva, assim.
E eu acho que é um filme também que vai dar um baita uso pros coadjuvantes. Eu, pelo menos, gosto muito dos coadjuvantes da franquia. Desde o começo, sabe, o personagem do Ving Rhames. E até uns personagens vão surgir depois, tipo o... Esqueci o nome, cara.
Simon Pegg. Declaro meu amor ao Simon Pegg aqui, ator maravilhoso.
Eu acho que tem uns personagens muito legais e que ele sempre tem uns momentos maneiros, mas eu acho que é só no outro também, só nos filmes do Christopher McQuarrie que ele vai achar um espaço para esses personagens que funciona, sabe? As interações, as piadinhas bobas deles lá. Tem muita graça, sabe? Tem muito...
Cara, dentro da franquia, o que eu observei foi que, tipo, o 4... ele começou a encatinhar nessa nova vida da franquia, sabe? E a partir do 5 entrou, espero que numa constante, sei só o 5 e o 6, mas espero que numa constante, tipo, só aumentar o frenesi da ação, mas mantendo tudo muito equilibrado, sabe? Tipo, com um tom muito acertadinho. Então, é a franquia que pode chegar até o 10º filme aí que a gente vai estar vendo. Com um sorriso no rosto.
É exatamente isso. É um filme que parece que, assim, que tá vivo, que ele tá se modificando a cada momento, assim, porque ele é muito imprevisível. Você começa uma cena de ação e você não sabe, do nada aparece um Henry Cavill e começa uma cena mega brutal, assim, direto.
Escala muito rápido, cara. Tipo assim, começa no bagulho mó básico, de repente o cara tá no helicóptero pendurado, em outro helicóptero.
Pois é.
O próprio plot do filme funciona assim, né? Porque começa uma coisa básica e você começa a entender que um personagem é o que parece. Então, assim, a própria ação e a própria história do filme, o filme como um todo, é uma coisa meio imprevisível, que vai mudando, que vai sofrendo mutações, assim, e no final, o que você tá vendo? Você nem processa direito o que você tá assistindo, porque é sempre uma coisa, assim, que tem 1 milhão de possibilidades, parece. Então, parece até uma ideia experimental, filme de Hollywood de ação, assim, que faz milhões de dólares, então.
Eu trago a minha recomendação aqui, trago Pacific Rim, ou título em português, Círculo de Fogo, filme do Guillermo del Toro, aquele mexicano fantástico. Cara, não tem outra forma de descrever Círculo de Fogo senão monstros gigantes contra robôs gigantes. E o filme só precisa ser isso, sabe? É um filme de ação que, cara, ele tem tipo, tanta abertura para tanta coisa que é simplesmente fantástico. Não vou mentir aqui, vou falar assim que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, porque, cara, aquele filme é simplesmente fantástico. Desde a primeira cena, quando o cara fala, quando o protagonista fala, nós achávamos que as criaturas viriam do espaço, viriam de cima, mas elas vieram de baixo, demonstra a fenda do Pacífico se abrindo. Cara, isso daí... Se me colocar tete a tete com a tela, eu vou sair falando as falas. Que, cara, eu fico emocionado vendo aquilo ali. É lindo, né? Velho, e assim, todo filme é bem construído. Os conceitos do filme são bem construídos. Porque eles são inspirados... o filme é uma grande colcha de retalhos da cultura pop, assim, de forma geral. Então, tem o Guillermo del Toro, ele fez o filme muito baseado na infância dele. Porque... assim como no Brasil, no México, lá nos anos 80, 70, passava muito Tokusatsu. E os robôs gigantes, as equipes, né, que são a inspiração de Power Rangers, pra galera entender melhor do que eu tô falando. Mas ele via, cara, Changeman, ele via Ultraman, via Jaspion. E tudo aquilo, cara, foi criar um amor no Guillermo del Toro, que ele transmite com muita verdade em Pacific Rim. Você percebe que tudo que ele faz ali, ele faz com muita vontade de estar fazendo, sabe? E toda a lógica do filme é boa. Eu gosto, eu simplesmente gosto, sabe? Os robôs são pesados, os monstros são pesados, as lutas são, tipo... Não é um bagulho que resolve rápido, não é pá, pá, pá. Não, cara, tem toda uma construção, o bagulho vai escalando... É difícil, vai ficando cada vez mais difícil. E tem a história, e a narrativa, você fala, pô, um filme desse não precisa de história. E tem a história ali que tá passando por trás e tal. Ela é meio boba, mas ela, tipo assim, ela é perfeita pro filme que tá ali, sabe? Ela encaixa, ela não rouba muito a atenção, mas ela também não prejudica. Os atores seguram bem, tem cena de Kung Fu. Tem tudo que o filme precisa ter.
Legal do Pacific Rim é que é um filme que é uma mistura de grandes influências, né? Você falou dos Tokusatsu, mas outra grande influência também é o Godzilla, né? Porque o Del Toro é um cara fascinado por monstro. Toda a carreira do Del Toro é fazer filme de monstro. É o filme da Forma d'Água, é um filme à base como se fosse um Frankenstein, um filme de monstro da Universal, humanizando o monstro. Que o monstro é o grande humano, assim, a grande vítima, coisa trágica e tal. E assim, o Godzilla é isso, é a versão japonesa do monstro da Universal, é o Frankenstein versão japonesa, porque é todo um questionamento da natureza humana e da maldade e da guerra. Então assim, pega esse monte de influência, bota um Godzilla, bota um Tokusatsu, bota um Evangelion, ele pega até de anime, pô, o design das robôs, das roupas e tal. Então assim, você tem uma mistura de influências do Ocidente, do Oriente, que cria, assim, uma coisa que já parece visualmente icônica em 2013. Quando saiu o filme, ele já era icônico. E ainda é, entendeu? Os monstros, os kaiju, os monstros japoneses, os robôs, eles já são icônicos. Então ele já criou uma grande obra pop, assim, um ícone direto, assim, com o filme. Isso que eu acho muito legal.
E me recompondo aqui, que eu me emocionei muito falando do filme, mas você percebe que é uma obra... quase única, assim, porque tem uma sequência que não tem um envolvimento direto do Guillermo del Toro, e eles tentam transformar tudo num Transformers determinado, sabe? Os robôs são mais rápidos, eles brigam entre si. O filme não tem alma, sabe? E Pacific Rim, o original, ele encaixa tudo. Ele tem esse cuidado de procurar trazer todo tipo de referência possível, até na parte visual, até na parte estética, digo, né? Na fotografia. Então tem toda uma sequência que é em Hong Kong. Em Hong Kong é noite, muita chuva, neon pra cacete, e a luta acontecendo no meio da cidade, aqueles prédios, tipo, espelhados, e simplesmente funciona, tá ligado? Só que você não pode tirar o fator maravilhoso, o fator incrível da parada, que é quando um Jäger, que é um dos robôs, pega um navio cargueiro pra usar de porrete. Cara, não preciso falar mais nada.
Esse bagulho do visual é muito real mesmo, porque, assim, eu tenho que confessar, eu vi esse filme faz um tempão, e tem um bocado de coisa que eu não me lembro da história e de personagem, sei lá. Mas o que me vem à cabeça imediatamente quando fala dele é algumas imagens, tipo essa coisa do neon de Hong Kong, as cenas meio rosas e os monstros daquele tamanho lutando. Algumas imagens, assim. E eu acho que isso prova, né, que é um filme que sabe trabalhar, pelo menos de uma forma bem impactante, essa coisa dos elementos visuais pop que ele tem ali, de misturar só o conceito de misturar o robô com o caju, com esse monte de coisa, já é um conceito legal na teoria, mas a forma como o filme faz isso visualmente é mais impactante, até, tipo, deixa um impacto maior do que a história, aquelas imagens. E eu acho que, no fim das contas, cinema de ação tem muito isso também, né? Tipo, as imagens têm que falar por si próprias, tem que deixar um impacto para além do resto. Não que tenham que ser maiores do que o resto, mas tem que deixar um impacto bem forte. É um filme que faz isso, com certeza, porque já tô com vontade de rever, só para poder relembrar todas essas sequências aí.
O que acontece nessa parte visual de Pacific Rim é que ele não tem medo de ser saturado. Super saturado, digo. Ele não tenta ser muito inteligente, criar toda uma estética que retoma determinada obra do cinema, da televisão. Não, cara, ele fala simplesmente se essa cidade, nessa cena, for super saturada, as luzes saltando a tela, com um robô e um monstro gigante brigando no meio, vai funcionar. E de fato funciona, sabe? Tem uma cena onde um kaiju, ele pega um dos robôs pela parte das costas, abre as asas e leva até, assim, até a borda do planeta, sabe? Quase pra fora. Velho, o robô corta o bicho no meio com uma espada, tem um contraste ali com o sol aparecendo no horizonte da volta do planeta. Eu não sei nem expressar o que eu sinto nisso.
O Del Toro não tem medo do fantástico, né? Ele não tem medo de Conto de Fada, não tem medo de Power Ranger. Então, assim, ele usa das referências e faz um filme de ação realmente com o intuito, assim, de ser uma coisa fantástica, de ser uma coisa descolada da realidade. Porque tem essa tendência, hoje em dia, que tudo precisa ter uma explicação racional. Isso é muito chato, pô. Faz um filme de porrada aí com robô e monstro. É o que ele fez.
Cara, o Del Toro, ele se tornou um diretor que, assim, como poucos, que não importa o projeto que ele esteja envolvido, que ele esteja fazendo, eu tenho uma confiança de que vai ser bom, assim, sabe? Eu vou com dois pés na frente, porque eu falo, pô, difícil ser ruim. E tem de tudo, desde O Labirinto do Fauno, que é um filme, pô, que se passa na Espanha durante a época da Guerra Civil, com um clima meio soturno, mas que trabalha fantástico, vem com aquele terror mais gráfico, assim, dos seres que ele apresenta. E você vê muito disso num filme que nem Hellboy, que não tem nada a ver com a HQ do Hellboy, mas é simplesmente fantástico também, sabe? E é prato cheio pra ele, porque todos os conceitos da história do Hellboy casam com o que ele gosta de fazer. Até filmes que são mais sensíveis e que retoma histórias como do Frankenstein, como é o caso da Forma da Água. E no meio disso daí tudo tem o filme de robô gigante contra um monstro gigante. E, cara, Guilherme Del Toro é um daqueles que você pode ficar tranquilo que ele vai fazer um bom filme.
Eu vou recomendar, Ele talvez, surpreendentemente, eu acho que é o que tem menos ação dos três. É um filme de Kung Fu, mas tem bastante ação suficiente, assim, pra justificar a presença dele aqui, que é um filme de Kung Fu chamado Vencedores e Perdedores. Tá disponível no Amazon Prime. E ele é de um diretor chinês chamado Sammo Hung, que é um cara, assim, depois que você conhece os filmes dele, tudo que você entende por cinema de ação muda, porque ele foi uma figura muito importante, ele é, né, ainda tá vivo. Uma figura muito importante no cinema de Kung Fu lá de Hong Kong, porque ele fazia coreografia para um bocado de filme, fez coreografia pro Bruce Lee na época e tal. E ele é tipo, ele trabalhou com Jackie Chan também, ele é amigo pessoal do Jackie Chan e tal. Ele é tipo uma versão do Jackie Chan que não fez tanto sucesso aqui na América, mas isso não significa que ele é pior, sabe? Pelo contrário, o cara, ele é sinistro nas cenas de ação em si, como lutador e caindo na pancadaria e se machucando e entrando na luta. Mas ele também é um baita diretor de ação. E esse filme, pra mim, é uma das provas disso, porque não é um filme de ação a princípio. É uma espécie de uma comédia meio boba, assim. É uma comédia sobre 5 ex-presidiários que são amigos e que estão saindo da cadeia sem muita perspectiva do que vão fazer. E aí eles resolvem se unir e trabalhar juntos na lavanderia. Só que o cara consegue encontrar uns momentos perfeitos, sabe? E no momento eles vão se envolvendo em um monte de besteira e vai tendo justificativa para ação. Só que o Sam, no meio dessa premissa, ele consegue achar uns espaços para colocar não só a ação, mas a fisicalidade mesmo, seja através do humor, seja através do soco, seja através de uma perseguição de trânsito, ele consegue achar uns espaços sensacionais. E esse filme, por ter essa coisa de humor bobo, eu acho que, quando eu terminei de ver, eu lembro que eu fiquei pensando que eu acho que é o mais próximo que a gente teria de um filme de Kung Fu do Adam Sandler, sabe? Alguma coisa mais ou menos próxima do que o Adam Sandler poderia fazer se ele soubesse Kung Fu. É tipo um Gente Grande versão Jackie Chan.
Comprei ideia, hein?
Pô,
não vi o filme, falar aqui, mas eu vou ver, porque um filme do Adam Sandler com Kung Fu, pô, essa é a receita de sucesso.
E é muito legal, porque, tipo, tem uma narrativa, eles se envolvem numa doideira lá, e uma mala roubada, e umas coisas assim, tem uma subtrama com policiais, que inclusive tem o próprio Jackie Chan, que interpreta um policial perseguindo eles, o Sammo Hung interpreta um dos ex-presidiários. Só que essa narrativa, ela meio que surge, parece que por acaso, assim, sabe? É um filme muito tranquilo, a história é só mais ou menos os personagens vivendo a vida deles. E a forma como a narrativa entra, e a forma como as cenas de ação, as cenas de pancadaria mesmo, de Kung Fu, entram na história, são meio que, assim, é um acaso, e elas surgem de uma forma muito natural e é muito divertida. Você embarca ali, é quase como se você estivesse vivendo a sua vida junto com esses personagens ali. E eu acho, o que eu acho incrível desses filmes de Kung Fu lá de Hong Kong, e que é uma coisa que o cinema de ação, de artes marciais, né, em Hollywood tem um pouco mais de dificuldade de fazer, é que os caras conseguem fazer isso, sabe? Eles conseguem fazer a luta, eles conseguem fazer a pausa para uma luta só como uma coisa muito natural. É tipo cinema musical, que algumas pessoas, né, a música, o personagem do nada começar a cantar, tem que ser uma coisa natural dentro do filme. O filme tem que construir um universo em que seja completamente natural e nada estranho, que o personagem pare um diálogo e comece a se expressar através da música. E esses filmes de Kung Fu do Sammo Hung são basicamente isso, só que ao invés de se expressar através da música, eles se expressam saindo no soco.
Tão bom quanto se expressar pela música, né?
Pois é, tão bom quanto é melhor, né? Depende da situação.
Às vezes, você quer ouvir uma musiquinha pra relaxar, mas às vezes você precisa socar alguém. E esse filme é isso, entendeu? Da forma mais natural possível, você tá andando, você foi levar o cachorro pra passear, de repente tem 50 bandidos ali encurralando uma pessoa, pronto, você tem essa geração perfeita.
É mais ou menos isso, o cinema dele, é mais ou menos essa ideia aí.
Eu não vi esse filme ainda, mas eu vi outros dois dele. Vi o Dragões para Sempre e o Bad Cab Driver. E eu gosto muito do Jack Chan, já vi outros do Jack Chan e tal. E assim, eles estão meio que envolvidos nesse tipo de filme que eles fazem, assim, porque o próprio Jack Chan é diretor. Né? E assim, eu sou muito fã, porque eu acho que o Jack Chan e o Sammo Hung, eles acharam um jeito de fazer a ação de um jeito, assim, muito leve, que nem você falou, mas é que, além de serem grandes coreógrafos e tal, e são cenas muito bem feitas, muito bem editadas, a montagem, assim, é tipo aula de montagem. se você for ver um filme dele. Porque, assim, não é só que ele deixa a ação acontecer, que você entende tudo. Ele corta perfeitamente. Os cortes, assim, dão todo o impacto. É perfeito. Mas ele tem algumas sutilezas, assim, que são muito boas. Porque o próprio drama, às vezes, a comédia é muito bem feita. Então, assim, por exemplo, no Pad Cab Driver, que é um filme que não sei se você viu, Felipe. É um filme que, assim como esse, ele retrata o sujeito comum. São, tipo, ex-presidiários. No Pad Cab Driver são pessoas que dirigem, tipo, umas bicicletas, assim, que levam as pessoas. Tipo, uns tuk-tuk indiano. Então, assim, ele retrata pessoas, assim, normais. São pessoas pobres, assim, geralmente. Retrata a vida deles. Mostra como é uma coisa, às vezes, inocente, cheia de comédia. E, do nada, ele mete umas pancadas dramáticas, assim, literalmente, às vezes, assim. E, assim, e a ação entra de um jeito muito natural. A comédia é muito boa. Então, eu acho que o Sammo Hung, o Jackie Chan, assim, é, pra mim... É, tutorial como dirigir um bom filme de ação, porque eles conseguem entregar tudo, assim. Eu acho, eu não vi isso ainda, mas o Dragões Para Sempre eu vi faz pouco tempo, e assim, pra mim é exemplo de como fazer um bom filme de ação. Tem umas cenas nesse filme que são bizarras, assim, o Jackie Chan, ele tá no auge dele, e nenhum filme americano chega perto, assim. Se você já viu algum filme americano do Jackie Chan, você não viu o Jackie Chan no seu máximo, porque eles cortam tudo, não dá tempo de ver os instantes dele, que ele faz uns negócios sem dublê, que é bizarro. Então, assim, você tem que ver um filme de Hong Kong pra ver o cara no auge, assim, o cara sem corte, o cara levando porrada. E é humano, assim, o Jack Chan dá um soco, ele sente dor, ele toma porrada. Então, assim, não é aquele herói de ação invencível, não é o Chuck Norris, sabe? Você sente empatia por ele. Isso que é o incrível do filme do Sammo Hung e do Jack Chan.
E essa coisa de se permitir, sabe, se mostrar frágil de certa forma, tipo, se permitir sentir dor, esse tipo de coisa... Eu acho que esse aqui é um dos filmes em que o Sammo, ele leva isso ao máximo, sabe? Ele, além de dirigir, ele interpreta o personagem no filme. E o personagem do que ele interpreta, que é mais ou menos meio que um protagonista, assim, não é exatamente o líder do grupo dentro da história, mas é meio que o protagonista, ele é o personagem mais sacaneado de todos. Ele tá todo tempo, os outros personagens zoam ele, e tem um monte de piadas físicas em que ele só se ferra, ele se machuca, ele é zoado e todas essas coisas. E eu acho que é muito legal isso, sabe? Essa liberdade que os caras têm de aliar o humor com a ação e se permitir ser livre nisso, sabe? O Sammo, ele... Alguns atores de Hollywood, a gente falou de Tom Cruise, ele também tem um pouco essa persona, assim. Mas eu acho que ninguém chega, talvez só os atores lá do cinema mudo, Buster Keaton e tal, chega a esse ponto de se permitir, sabe, construir uma persona cinematográfica ali que é completamente zoável, sabe, que não tá com a pretensão de ser um super-herói de ação. Ele sabe lutar muito bem, ele sabe se garantir, ele vence, mas ele se permite, sabe, ser zoado, ele se permite se ferrar, ele se permite que as coisas deem errado com ele. E eu acho que isso...
É criar empatia pelo personagem sem necessidade de um grande evento, né?
Sem, pois tipo,
ali na naturalidade, até no meio da ação, sem criar empatia pelo personagem, porque ele sente dor, porque ele só se ferra, e não tem nenhum grande momento que você para, olha e fala, nossa, olha esse personagem, daí você se identifica em algum ponto com ele. Não, é tipo, é natural, o filme vai correndo, você vai falando, pô, de novo, daí você tá olhando, ele se ferra de novo, daí você fala, pô, de novo, tá ligado? E você vai criando essa conexão com o personagem, sem a necessidade de um momento reflexivo.
É muito isso, cara. E eu acho que é uma lição, assim, sabe, pra gente que tá muito acostumado com o cinema de ação americano, que tem muitas coisas boas, né? A gente falou de dois filmes muito bons e tem vários filmaços de ação em Hollywood, mas eu acho que esses filmes de Kung Fu, especialmente os de Hong Kong, né? Tem ali na China continental, em outras regiões ali, que fazem filmes de Kung Fu também, mas esses de Hong Kong, eu acho que são um baita exemplo de que tem possibilidades muito mais livres de cinema de ação. Então, acho que os filmes do Sammo, no geral, sabe, não só esse, são uma ótima porta de entrada para esse novo mundo que é, praticamente, de cinema de Kung Fu.
Então, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, ouçam as outras coisas do Audioativo no site do Audioativo. Eu sou o Bernardo Bruno, para o Audioativo. Eu recomendo os três filmes. Não vi o terceiro ainda, mas recomendo a carreira do Sammo Hung, do Jackie Chan inteira e todos os filmes de Hong Kong, porque tem que ser visto.
É isso aí, galera. Valeu pela audiência e vejam Pacific Rim, porque religião.
É isso aí, gente. E procura filme de Kung Fu. Às vezes não é fácil de achar, não, mas vale a pena. E veja Missão Impossível e Pacific Rim também, que são filmaços. Valeu.